16º episódio do podcast de Galeano, A Parolagem. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lembro mais uma vez que a proposta do podcast é trocar uma ideia a partir de um dos textos do autor uruguaio Eduardo Galeano. Nesta temporada, os textos que fundamentam a conversa são todos da obra Futebol ao Sol e à Sombra, ou seja, A Parolagem nasce após a leitura das palavras que Galeano encontrou para tratar das histórias do futebol. O texto de hoje é intitulado Os Sacrifícios da Festa Pagã. Vamos, como expliquei, para a leitura e, na sequência, para a parolagem. Os Sacrifícios da Festa Pagã. Em 1985, os hooligans, fanáticos ingleses de triste fama, mataram 39 torcedores italianos nas grades do velho estádio Heysel, em Bruxelas. O Liverpool estava disputando a final da Copa da Europa com os Juventus da Itália, quando os hooligans atacaram. Os italianos, encurralados contra um muro, caíram, esmagando-se uns aos outros ou foram lançados ao vazio. A televisão transmitiu ao vivo a carnificina e também transmitiu a partida, que não foi suspensa. A partir de então, a Itália foi território proibido para os torcedores ingleses, mesmo que tivessem certificados de boa educação. No Mundial de 90, a Itália não teve outro remédio senão permitir a entrada das torcidas na ilha de Sardenha, onde ia jogar a seleção inglesa. Mas entre elas, eram mais numerosos os agentes da Scotland Yard que os torcedores de futebol. E o próprio ministro dos esportes do governo britânico encarregou-se de vigiá-las pessoalmente. Um século antes, em 1890, advertia o jornal londrino The Times, abre aspas, "Nossos hooligans vão de mal a pior, e o pior é que se multiplicam. Eles são uma excrescência monstruosa de nossa civilização", fecha aspas. Em nossos dias, essa excrescência continua dedicando-se ao crime, usando o futebol como pretexto. Onde os hooligans aparecem, semeiam um pânico. Levam o corpo tatuado por fora e cheio de álcool por dentro. Diversos trastes patrióticos pendurados no pescoço e nas orelhas. Usam manoplas e capacetes e transpiram violência a jorros enquanto uivam Rule Britannia e outros rancores do Império Perdido. Na Inglaterra e em outros países, os brigões também ostentam, com frequência, símbolos nazistas e proclamam seu ódio aos negros, aos árabes, aos turcos, aos paquistaneses ou aos judeus. Vão para a África, rugia um ultra do Real Madrid que se divertia espancando negros, abre aspas, porque vieram tomar o meu trabalho, fecha aspas. Com o pretexto do futebol, os naziskins italianos vaiam os jogadores negros e chamam os torcedores inimigos de judeus. Hebrei, gritam. Mas as turmas da pesada, que ofendem o futebol como o bêbado ofende o vinho, não são um triste privilégio europeu. Quase todos os países sofrem com elas, alguns mais, outros menos, e os cachorros raivosos do futebol se multiplicam nos tempos que correm. Até alguns anos, o Chile tinha as torcidas mais cordiais que já vi. Homens e também mulheres e crianças capazes de oferecer espetáculos musicais que, nas arquibancadas, competiam com o júri e tudo. Hoje em dia, o Colo-Colo conta com suas quadrilhas briguentas, a Garra Branca, e os do Universidade de Chile se chamam os de baixo. Em 1993, Jorge Valdano calculava que nos últimos 15 anos tinham morrido mais de 100 pessoas vítimas da violência nos estádios argentinos. A violência, dizia Valdano, cresce na proporção direta das injustiças sociais e das frustrações que as pessoas acumulam na sua vida cotidiana. As galeras pesadas se nutrem em todas as partes de jovens atormentados pela falta de trabalho e de esperança. Uns meses depois dessas declarações, o Boca Juniors de Buenos Aires foi derrotado por 2 a 0 pelo River Plate, seu adversário tradicional. Na saída do estádio, dois torcedores do River caíram mortos a tiro. Empatamos por 2 a 2, comentou um rapaz, torcedor do Boca Juniors, que a televisão entrevistou. Numa crônica que escreveu em outros tempos e a propósito de outros esportes, Dione Crisóstomo retratou os torcedores romanos do segundo século depois de Cristo. Abre aspas. Quando vão ao estádio, é como se descobrissem um depósito de drogas. Esquecem-se completamente de si mesmos e, sem nenhuma vergonha, dizem e fazem a primeira coisa que lhes vem à cabeça. Fecha aspas. A pior catástrofe da história do esporte ocorreu ali, em Roma, 4 séculos depois. No ano de 512, milhares de pessoas morreram. Dizem que 30 mil, custa acreditar, numa guerra de rua que as duas torcidas inimigas travaram durante vários dias. Mas não eram torcidas de futebol, e sim de corrida de quadrigas. Nos estádios de futebol, a tragédia que atingiu mais vítimas foi a de 1964, na capital do Peru, quando o árbitro anulou um gol, nos minutos finais de uma partida contra a Argentina, choveram laranjas, latas de cerveja e outros projéteis das arquibancadas ardentes de fúria. As bombas de gás e os tiros dos policiais provocaram, então, uma fuga desesperada. A carga policial esmagou a multidão contra os portões de saída, que estavam fechados. Houve mais de 300 mortos. Naquela noite, uma multidão protestou nas ruas de Lima. A manifestação protestou contra o juiz, não contra a polícia. Décima sexta parolagem, neste 16º episódio de Galeano, a parolagem. Para fazer esse bate-papo, o meu camarada, meu amigo Lenine, tá tudo bem com você aí, cara?
Tudo certo, Eduardo. E aí, como é que tá as coisas? Tudo tranquilo?
Tudo beleza, tudo leve, mas não tão pesado como o clima deste capítulo que fala dos sacrifícios desta festa pagã que é o futebol. Onde o Galeano lembra de algumas mortes, algumas baixas que acabam rolando, cara, por conta dos eventos futebolísticos, mas que aí tem algumas explicações, né? Digo, sociais, não era necessariamente futebol, às vezes o futebol é o segundo plano daquela confusão, daqueles acidentes, e às vezes acaba sendo também o motivador, né? Mas enfim, o Galeano ele inicia o trecho. Tratando da tragédia de Bruxelas, levantei aqui os dados, aconteceu no dia 29 de maio de 1985. Liverpool e Juventus, cara, na final da Taça Europa, que depois se transforma aí na Liga dos Campeões, tem um saldo triste de 39 mortos, né, esmagados, pisoteados, caídos. E o Galeano ele critica ao descrever, lembrar desse episódio. Que rolou uma continuidade da partida. Então, essas mortes, esse confronto das torcidas ali, das torcidas não, né? Uma torcida que chega escancarando, né, cara?
Sim,
E
sim.
aí ele faz uma crítica sobre a continuidade dada à partida. Então, já tinha ocorrido a tragédia, em meio lá, atendimento. Eu acho que teve um atraso, se não me engano, no horário do jogo, mas o jogo aconteceu. E aí o Galeano já começa criticando. Eu te pergunto, Lenine, até, o que que você acha, cara? Daria, imaginando ali o tamanho daquela tragédia, mais de 30 pessoas, quase 40 pessoas mortas, né?
Sim.
Você acha que tinha clima para fazer a partida, cara?
Eu acho que não. Eu acho que a partida tinha que ser cancelada, tinha que ser acabada. Mas sempre tem interesses comerciais, né? Às vezes eles pensam que é válido perder vidas do que perder dinheiro, né?
Então,
Então
sabe,
segue o jogo.
interesses comerciais, cara, né? Já imagina a quantidade de patrocinadores, enfim, se bem que a gente ainda está falando de uma época do futebol já negócio, né? Como a gente viu aqui, principalmente por causa do João Avelange,
Mas ainda não eram as cifras multimilionárias que a gente vai ter aí a partir da década de 90 e principalmente a partir dos anos 2000. Sim. Mas já tinha ali contrato de TV, já tinha coisas envolvidas, né? O Platini, sim, cara, eu vi uma entrevista dele no YouTube a respeito desse episódio. Platini, ex-presidente da UEFA, ele estava em campo naquela situação. Desculpa a minha ignorância, mas não vou lembrar em qual dos times. Mas ele disse que ainda bem que eles jogaram. Ou melhor, vou até aqui, ó, abre aspas. Ainda bem que jogamos. Né? Porque senão a tragédia, na opinião dele, seria ainda pior. É difícil apontar assim, se foi bom ou não foi bom. O fato é que é estranho os jogadores, principalmente após a partida, descobrirem que ali, ao lado, aquele, né, atrás da trave ali, aquele espaço ali, teve tanta gente sendo morta, ao mesmo tempo que ele estava ali comemorando, vibrando. É muito esquisito isso, né, cara?
Tu acha que mudou muita coisa de lá para cá, na questão da violência? Porque, assim, na Inglaterra mudou, parece. A punição é bem grande e não existe mais esses torcedores aí. Eu acho que eles foram banidos, acabou mesmo, assim, diminuiu bastante.
Eu acho que
no futebol, o que tu acha?
Eu acho que, infelizmente, cara, a gente acaba tendo uma naturalização desses episódios, assim. Digo, a gente perde a sensibilidade para eles. Aconteceu briga de torcidas na final da Copinha de São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Aí teve lá, sei lá, um morto lá. E tem inclusive uma cena mostrando o cara dando uma sarrafada no outro lá que cai, sei lá, inconsciente. A gente, nossa, que horrível. Aí passa-se um tempo, a gente briga não sei aonde, lá na Turquia, sei lá. Morreu dois. A gente, nossa. Ah, depois na Argentina morre não sei o quê. No clássico lá teve confronto das torcidas. Morre mais um. Ah, sabe, a gente vai perdendo a capacidade de ser mais sensível a isso. Até, aproveitando a ocasião, não sei em que momento as pessoas estarão nos escutando, mas a gente está gravando aqui em meio à pandemia. Todo dia morre no Brasil aí mais de 1.000 pessoas. E a gente está num momento que 39 mil, 40 mil pessoas parece que é a mesma coisa, não é, né? Por mais que alguns representantes aí da nação façam pouco caso, mas é horrível sair de 39, é horrível ter chegado a 39 mil, e é horrível sair disso e chegar a 40 mil, e vai ser horrível chegar a 41 mil, enfim.
Mas o sentimento, eu fico pensando no sentimento, o sentimento só é dado quando é muito próximo. Enquanto for rostos desconhecidos, aí não vai ter jeito. Aí é tu normaliza a situação. Morreu, mas eu não conheço, não vi, não sei aonde é, tá longe daqui. Então tá tranquilo.
Cara, olha só, você falou uma coisa bem... Me fez lembrar um colega que eu tive de trabalho, na época que eu dava aula de informática, né? De programas aí, de computador, assim. E era um projeto da universidade, tinha várias oficinas de informática para os alunos da universidade mesmo. E tinha um colega de trabalho que também dava o curso. Um dia eu sentei no fundo da sala dele para ficar estudando lá, de licença, ele deixou. Eu fiquei lá, mas fiquei escutando o que o cara estava falando. Ele estava conversando com a turma dele, cara, que ele achava o máximo, estou falando de 2003, se eu não estiver enganado, 2003, 2004. Então, a gente tinha internet, mas era outro acesso, era outra conexão. Mas como ele fazia uso de algumas salas de bate-papo para conhecer pessoas, para treinar idiomas e para conhecer pessoas ao longo do mundo, ao redor do mundo. E o cara daí estava justificando lá e ele falou que era importante isso, porque na medida que ele tiver amigos em outros países, ele vai ficar mais sensível as coisas que aconteciam no mundo. E aí, na época, cara, talvez o ano esteja errando o ano, mas teve um terremoto na Turquia, assim, de deixar bastante gente morta. Puta, tomara que não esteja errando aqui o país também, para não passar vergonha. Mas um terremoto em algum país, com vários mortos, e E ele estava demonstrando assim, cara, estou preocupado, porque eu tenho um conhecido que mora lá e eu perdi contato com ele. Ainda não tive uma resposta para saber se ele está bem ou não. Enquanto que para muitas pessoas, mais um terremoto lá, com sei lá quantos mortos. Entendeu?
Tanto faz para eles morrerem.
É, para ele já fez diferença por criar essa conexão, né? E aí?
Sim.
E aí eu acho que dá até para puxar uma coisa do texto, cara. Que é o seguinte, esse meu colega estava nessa busca de criar conexões com pessoas de diferentes países, diferentes culturas, mas tão seres humanos quanto ele, quanto eu e quanto você. Menos você, Lenin. Mas enfim. E o Galeano, brincadeira, o Galeano ele menciona, cara, que nos hooligans um dos problemas era, ele denuncia, né, o patriotismo. Que acabava se expressando até como uma manifestação quase que nazista, assim, né? E do mesmo modo, o Galeano ele denuncia ali torcedores italianos, que também tinham um pouco desse perfil, e coisas que a gente vê ainda hoje, né, na proliferação aí de ideias ultranacionalistas pelo mundo e, infelizmente, vamos deixar bem claro, no Brasil também, essa coisa de ultranacionalismo e fecha as portas, e xinga qualquer outra nacionalidade e chega até a falar em vírus chinês sendo depreciativo assim com um outro povo, vai por essa linha, cara, infelizmente.
Sim. É a falta de empatia, né? Empatia com o próximo. Eu acredito que a pandemia ela vem agora nessa situação e traz o ruim para todo mundo. Mas quando o ruim era no vizinho, não faz mal. É lá, não é aqui mesmo? Para pensar no Ebola na África. Alguma vez um brasileiro se incomodou porque estava morrendo um monte de gente lá? Eu estou aqui não está morrendo ninguém. Mas quando vem uma doença que mata a gente em todo lugar, cara, aí tu já fica... Não que tu fique mais humanitário, mais sensível a essa questão, mas tu sente na pele porque tá acontecendo aqui também, né?
É verdade. Então passa um pouco por a gente desenvolver, né? Exercitar esse olhar empático, como você falou aí, usando a empatia, de se colocar no lugar do outro e ser sensível à existência do outro, à cultura do outro. Cara, eu vou te fazer uma pergunta bem forte, difícil, tá? Não precisa... Podemos até discutir e tentar construir juntos uma resposta para isso, cara. Mas, assim, o texto, ele trata de mortes no futebol, né? De sacrifícios aí marcados, cara, muitas vezes por forte violência, assim, por um desprezo, né? Não é só acidente, não tá falando da morte do jogador que teve um ataque fulminante, né? Não, tá falando de violência ali, de rivalidade, muitas vezes alimentada, né, por essa rivalidade, uma rivalidade levada ao extremo. Agora, como que a gente pode defender, Lenin, um esporte em que permite que esse tipo de coisa se manifeste? Como defender o futebol, uma vez que o futebol acaba sendo, infelizmente, o espaço para manifestação anticivilizatória? Como é que a gente pode...
Eu sempre achei que os clubes, né, os clubes são responsáveis por essa situação. Eu acho que se eles fossem muito, muito, muito punidos, assim, punido que eu digo de ser expulso até de competição, sabe? A torcida do time X ou Y foi lá, quebrou tudo, matou gente, a punição vai ser grande. Vai ser grande mesmo, assim, de perder muita pontuação ou ser expulso da competição, eu acho que resolveria esse caso. Mas como tudo fica muito normal, assim, cara, tudo fica... passa e se trata com normalidade a morte, assim, mais um torcedor lá do outro lado, do outro time, fica por isso mesmo. Eu sempre acreditei nisso. Quando começasse a prejudicar muito a instituição, o torcedor, se é torcedor mesmo, ele ia parar de fazer.
Eu acho que teve algum episódio que a gente falou sobre... alguns episódios que eu lembro de você me perguntar, assim, também sobre... Não lembro se era sobre machismo, né? ou homofobia, talvez, no futebol, a gente estava comentando isso. Eu acho que uma das soluções, talvez, passa por um sistema mais claro e forte, talvez, de punição, né? Mas eu lembro de comentar que, assim, tudo bem, punição, talvez, pá, pega ali no bolso, pega na desclassificação de um torneio, às vezes até a própria seleção do país poderia estar sendo prejudicada, e aí, poxa, sensibiliza talvez o país inteiro, né? Bota todo mundo na mesma causa, todo mundo como corresponsável, seria interessante, talvez, pensar por aí. Mas tem a outra solução, que é a constante educação também, né? Sabe, a coisa de não precisar nem punir, porque, cara, a galera não vai fazer. Não vai fazer porque sabe que não é para fazer, já tem presente o valor. Claro, a gente está falando um ideal, né?
É, mas... eu vou entrar num termo aqui que eu não sei, porque eu ando vendo tanta pessoa com boa educação indo para as ruas fazer merda, mano. Eu não sei nem se é uma questão de educação, não. No caso do futebol, acho que é uma questão de prejuízo mesmo. E às vezes prejuízo do teu clube. Se tu ama ele, tu vai, opa, parar. Porque educação, eu não sei, educação de colégio, tu diz, de estudo, eu acho que tem um monte de gente educada, muita gente educada fazendo merda por aí.
Uhum.
E aí fazendo merda, porque na grande maioria das vezes, esses que são educados também têm boas condições financeiras. E aí eles passam impune por bastante coisa. Então, eu não sei se só a educação cuida dessa questão, não. Eu posso estar errado.
Não,
eu acredito que a gente tem que educar a população, ter cada vez mais pessoas educadas, com entendimento amplo das coisas, mas eu vejo muita gente que teve uma boa educação, com uma boa família, com uma boa relação, fazendo muita besteira.
Uhum. Você não tá falando besteira, cara, você tá sendo realista, né? Como eu tava comentando ali, eu acho que eu tô num plano meio ideal, assim, né? Utópico, de pensar em valores sendo construídos e as pessoas praticando realmente esses valores e se sentindo bem por praticá-los. Mas é difícil, cara.
Eu não sei o que aconteceu na Inglaterra, mas as coisas mudaram em relação ao futebol.
Teve o que você falou?
Essa sociedade
teve a punição. Mudou em aspecto. É que teve os dois, né? Teve ações educativas, mas teve a punição de os torcedores não poderem pisar, né, em diversos países, né? Os hooligans ficaram proibidos de visitar diversos países da Europa por um bom tempo.
Sim, e na própria Inglaterra de serem banidos do estádio.
Sim.
Tinha torcedor que eu acho que tem torcedor até hoje que não pode entrar no estádio, que foi denunciado ou foi punido lá atrás. Então, assim, não dá no amor, vai na dor. É meio chato isso. Mas eu acho que a gente viu agora, em meio à pandemia, a questão do lockdown em outros países aí, tipo a Europa. A punição de estar andando na rua era caro. Era 4 mil euros. Se tu fosse pego andando na rua sem nenhum tipo de justificativa. De eu estou indo comprar comida ou eu estou indo na farmácia. Né? Se você fosse pego, era punido. Então não é tudo também na educação. Porque são países mais educados do que o nosso. Né? A grande maioria dos países europeus, aí, uma boa parte deles, tem uma educação maior do que a nossa. Mas não é só na educação, é na punição. Não pode, e se for pego na rua, vai ser punido. E aí a gente começa a criar um hábito que não pode, vai, talvez vá doer no bolso, e aí eu não vou fazer de novo. E aí, né, vai passando de geração para geração. E aí tu vai ver o cara parando na faixa de pedestre, pro outro atravessar. Porque lá atrás começou como uma punição, mas com o passar do tempo, talvez, se tornou um hábito. E aí se tornou um hábito onde as pessoas não precisam ser mais punidas. Já fazem porque já foram educados dessa forma. É. Não sei se é dessa forma, mas é um exemplo.
Não, é, combinar talvez essas duas estratégias seja mais efetivo, mais eficaz, assim, né? Mais rápido, né?
Tu pega um time de futebol que tá bem num campeonato, aí o cara vai lá e quebra pau, quebra tudo lá, mata gente, e esse time é punido perdendo muitos pontos ou sendo expulso de uma competição, meu Deus, no, na próxima competição ninguém faz mais nada. Uhum. O meu time vai ser punido, ele vai ficar fora, não vou fazer. Teve um caso aqui no Paraná de um torcedor que jogou um copo no juiz, no bandeirinha, que a própria torcida foi contra ele.
Sim.
Então
sim.
Imagine a situação de há um tempo atrás todo mundo jogava coisa no bandeirinha, jogava coisa no juiz, e dessa vez o cara jogou e o outro torcedor pensando, meu time vai ser prejudicado, vai perder mando de campo, vai ser punido. Não, tu não pode fazer isso, cara. Tu tá maluco, tu quer prejudicar. É, talvez seja isso. Talvez tenha que ter atitudes que prejudiquem a instituição. E aí, prejudicando a instituição, tu aprende na marra.
Pô, Lenine, tema pesado, né, cara? É isso que a gente tava comentando aqui.
Pesado,
tema
pesado.
Pesado, paralagem um pouquinho mais densa. Mas, de qualquer forma, muito boa, cara, conversar contigo e trocar essa ideia. A gente possa fazer isso mais vezes, cara.
Com certeza.
Sempre sensíveis aos temas mais fortes para que a gente não naturalize qualquer bocilidade que aconteça no mundo e principalmente aí no futebol, que é o tema aí desta nossa primeira temporada por aqui, né?
É isso aí.
Valeu, meu amigo. Um bom período aí até o nosso próximo encontro. Valeu?
Falou, Eduardo. Um abraço.
Isso.